Hoje, dia 17 de janeiro de 2026, de novo, está começando o sexto episódio do Pauta Vindo. O meu nome é Renan, eu sou o seu anfitrião e estou acompanhado, como sempre,
do Guilherme
e também dela,
Jennifer.
A gente vai falar um pouquinho sobre os filmes e os jogos que vão sair em 2026 e que tem potencial para a gente estar gravando um podcast em cima deles. Além disso aí, a gente tem o novo filme do Homem-Aranha.
Esse eu vou ver. Não, esse eu quero ver.
Cara, esse aí parece ser bom. Vai ter X-Men nessa porra aí, cara. E já tô empolgado pra ver. Tem o filme do Vingadores, que vai sair no final do ano.
Vingadores eu não vou nem discutir, né, cara? Eu gosto de Vingadores bastante. Assim.
Cara, Vingadores vai... Não sei se você chegou a ver os teasers. Cara,
eu vi o trailer que lançou do Capitão América, o do Thor, Quarteto Fantástico, se eu não me engano.
E tem o Scott Summers.
Tem o do Scott, exatamente. Tinha um do X-Men, acho que o Xavier falou alguma coisa.
O professor Xavier é o mesmo ator.
Isso.
E ele tá lá com 180 anos lá, sendo o professor Xavier ainda.
Exatamente, cara. Ele tá lá e tá dando o máximo dele.
Tá na cadeira de roda, de verdade agora, né?
Agora com certeza. E tem aquele outro que saiu agora esses dias, né? Que é o pessoal de Wakanda.
Wakanda.
Que aí eles encontram o Ben.
Que ele até fala, né? Qual que é a pira, né? Eu moro aqui, nessa rua aqui.
Exatamente, esse daí eu achei legal. E eu quero ver, Vingadores eu quero ver
então,
também.
Esse filme aí não tem como, cara. Esse eu vou ter que assistir. Aí a gente vai ter o filme novo do Silent Hill, que eu quero ver também, porque eu gosto bastante do Silent Hill, ainda mais que agora saiu o remake, eu joguei, e o remake é muito bom.
É, o Silent Hill, se a gente pegar os filmes antigos, eu não digo que eles são ruins, eu acho que eles são bem legais, na verdade.
Eles só fogem muito da premissa do que é o jogo. Né?
É, eles não são ali 100%, mas eu acho que eles não fogem tanto quanto, por exemplo, Resident Evil, né? Resident Evil, eu acho que fugiu muito do que devia.
Nem existe, né, cara? Mila Djokovic, ela...
É, exatamente. A Alice ali, aquela personagem do Resident Evil que participou do... Eu não sei nem mais quantos filmes são. Acho que são 7.
É bom aquele meme dela jogando o jogo, né? Então é isso que é Resident Evil?
Esse meme é incrível. É
caralho essa porra, velho.
É muito bom. Eu gosto desse meme pra caramba. Né, fizeram até um remake do Resident Evil, Bem-vindo ao Raccoon City, mas... Mas eu acho que também deixou a desejar demais.
A ambientação foi muito boa do filme. Infelizmente, eles erraram na escolha dos personagens. Os atores pra fazer a representação não ficou bom. É. Tipo, a história se até empurra com a barriga. Mas...
Eu acho que eles representaram bem, de uma forma legal ali, a delegacia de polícia. No Resident Evil 2, que aparece bastante. Mas a escolha dos atores não ficou legal.
Então, voltando aqui pro Silent Hill, eu gostei bastante do remake do 2. O remake do 2 ficou foda. Fazia tempo, cara, que eu não sentia medo jogando um jogo, assim. Dava medo de ir pra frente pra ver o que tinha aqui, cara.
Eu não joguei o remake.
É bom. E eu joguei também o novo Silent Hill, aquele... Me fugiu o nome agora. Esse da... Que é o... ambientado no Japão.
Ah, eu vi um trailer. Eu vi alguns trailers dele. Tem uma cópia da personagem principal ali.
É,
um negócio assim.
Não é bem isso, mas... assim, a história do jogo é muito, muito boa.
Uhum.
Gostei bastante da história. O combate desse jogo me tira tanto dele que eu não consegui nem terminar. Porque assim, pra você ver... É Silent Hill, isso acontece com frequência. Você precisa terminar o jogo várias vezes pra você poder ver... toda a história na íntegra. E eu terminei ele uma vez, eu falei, cara, eu não quero mais jogar esse jogo, porque tava muito chato de jogar, o combate é muito ruim. E no final, mais pro final do jogo, tem umas salas assim que tem 3, 4 inimigos e não é divertido de matar os inimigos desse jogo.
É, aí quando rola essa questão de você ter um gameplay que é muito repetitivo ou chato ali, fica difícil de você terminar o jogo, né?
É esse mesmo, é o Silent Hill F. Cara, o jogo é bom, não é ruim. Cara, a história é foda, muito boa. Cara, eu nunca vi um jogo tão bonito, cara. Que nem esse jogo, ele é muito bem... Não só na parte técnica, na parte artística mesmo.
Sim, será que Silent Hill F significa Silent Hill Fatal Frame?
Acho que é Silent Hill Faltou Freio.
Também é uma possibilidade.
Tem outro também aqui que eu queria ver, que é o Devorador de Estrelas. que é a do mesmo cara que escreveu aquele filme do Matt Damon lá.
Perdido em Marte?
Perdido em Marte. Esse filme aí é sobre um cara que ele acorda numa nave espacial sem memórias. E ele tá sozinho lá.
Cara, isso aí me lembrou aquele filme do Adam Sandler, né? O astronauta.
Adam Sandler?
É, Adam Sandler. O astronauta, que ele tá dentro de uma nave, ele tá indo até uma nebulosa que apareceu no nosso sistema solar, e existe uma aranha dentro da nave dele. Uma aranha gigantesca. E ele começa a conversar com essa aranha.
Tá, tá bom. Talvez um dia a gente volte a fazer um podcast desse filme do Adam Sandler aí.
É, não é um filme de comédia. Inacreditavelmente, é um filme do Adam Sandler que não é de comédia.
Mas é da Happy Madison?
Happy Madison, agora você me trancou, não entendi.
Happy Madison é a produtora dele.
Cara, não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Na Netflix tinha ele, há um tempo atrás, eu não sei se tem ainda, mas é O Astronauta. E não é um filme de comédia. Ele não é um filme de comédia. É tipo você falar algum filme do Jim Carrey que não é de comédia. Aqueles filmes de drama do Jim Carrey, assim. Mas o Adam Sandler fez esse filme, O Astronauta, que não é de comédia.
Cara,
ele é um astronauta soviético, se eu não me engano.
Nunca vi esse filme, nunca vi mesmo. É outro que vai sair aí é Star Wars, ninguém liga.
Vamos parar que eu ligo pra Star Wars.
Ah, mano, o filme do...
Cara, eu gosto de Star Wars. Não, peraí, você não gosta de Star Wars porque, assim, você por muito tempo gostou de Star Wars por causa das questões do sabre de luz.
Cara, o problema
agora
é que...
Agora você não liga por causa da política de Star Wars, tudo bem, eu entendo a tua parte.
O problema, cara, é que Star Wars sem Jedi é muito paia, cara.
Não, Star Wars sem Jedi, beleza, é difícil. Tipo Rogue One. Rogue One assisti uma vez na minha vida e não continuei.
Cara,
não,
eu não consigo ligar menos pra aquele Grogu lá, cara. Aquele boneco, cara, meu Deus do
não,
céu.
Não, eu confesso pra você que Mandaloriano eu não assisti inteiro, tá?
Não, eu assisti inteiro, esse que é o problema. E quando sai alguma coisa de Star Wars, eu sou obrigado a ver.
Não, mas, assim, ó, o que,
cara,
que eu vou...
eu me arrastei, cara, aquela série inteira, que eu não aguentava mais ver.
O que eu vou te falar? Eu vou te falar que eu assisti todos os episódios, todos os filmes. Tá? De 1 a 9. Séries, eu assisti Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi eu assisti. Eu achei uma série legal. Gostei muito da série. Mandaloriano, cara, eu dei uma segurada. Eu assisti, eu queria muito assistir. E na época, eu tinha uma TV que não tinha nem como eu instalar o Disney Plus. E aí, quando eu tive a possibilidade de instalar o Disney Plus, eu assisti Mandaloriano. E não gostei. Eu não gostei, tá?
É, cara, assim, eu assisti ela inteira e, pra ser bem sincero, cara, Star Wars, a última coisa boa que eu vi de Star Wars foi aquela antologia que eles fizeram na Disney Plus.
Uma animação?
São várias animações diferentes lá e tem umas animações bem legais lá.
É, eu queria muito assistir a Guerra dos Clones, mas são muitos episódios, cara.
É, não é que
são muitos episódios de animação.
Desenho, né? Que é desenho animado, né?
Isso, ele passou por muito tempo no Cartoon Network quando...
E diz que é muito boa essa série, cara. Eu não vi.
Eu assisti os três últimos episódios da Guerra dos Clones, da animação, e é interessante, é legal. Tipo, ó, aparece a Ahsoka, aparece o Anakin, um pouco antes do Anakin virar o Darth Vader e ir pro lado negro da força e tal. E é muito interessante, mas é difícil pra eu começar lá do começo, do episódio 1, sabe?
Ah, é que essa barreira é que nem começar a ver One Piece, né?
É, o One Piece tá aí há, o quê? 30 anos, quase?
Cara, assim, ó, só fala uma coisa sobre One Piece, cara. No episódio 1053 acontece um bagulho que é...
Cara, foda. Eu não vou chegar no episódio 1053.
Assista, cara. Você só precisa aguentar 1052 episódios, cara. Depois,
cara,
fica top.
1052 episódios vai me tomar muito tempo.
Não, puta, pior que One Piece... Eu só assisto One Piece porque eu acompanho ele há 30 anos, né? Basicamente isso aí, cara.
É, você começou a assistir ele quando tinha o quê? 5?
É, eu comecei a assistir na adolescência.
É.
E eu assisto até hoje essa porra.
É, e ele não acabou, né?
Não,
tá,
ele acabou.
Tá, me diz uma coisa que eu gostaria de saber agora com relação ao One Piece. Tudo bem, não é o foco central do negócio. Mas, onde está o tesouro?
Então, ainda não sei, né?
Ninguém sabe, nem o criador do One Piece.
Só que, cara, porra, Eiichiro Oda é um cara que ele manja das coisas, assim. Obviamente, muito gancho que ele colocou lá atrás, ele não sabia o que ele ia fazer. Ele foi plantando várias sementes ali que ele não sabia o que era. Agora que ele tá colhendo essas sementes e que ele tá juntando a história, cara, ele já tá amarrando tão bem a história que tá ficando foda.
Cara, mas ele tá amarrando tanto que daqui a pouco tá tudo num nó cego.
Cara, o mundo que ele criou é muito rico, né? Todos os personagens são muito bons. Né?
Eu não duvido nem um pouco, eu não duvido. É, brincadeiras à parte, assim, eu acho que One Piece é um anime sensacional. Gostaria de assistir muito mais, né? Eu assisti poucos episódios, mas eu gostaria de assistir, só que eu não tenho coragem de começar.
Então, o próximo podcast é One Piece, hein? Confirmado.
Porém, não vou ter tanta coisa pra falar sobre One Piece. Então. Porque eu assisti só a primeira temporada.
Pulando pro próximo filme agora, vai ter um novo filme do Super Mario. Que eu gostei da primeira animação, eu achei da hora, eu quero ver esse também. O outro que vai sair esse ano é o filme do Street Fighter. Com Jason Momoa como Blanca.
Blanca?
É. Jason Momoa como Blanca?
Ele vai ser o Blanca.
Caraca.
Cara, quando eu vi esse bagulho pela primeira vez, eu achei que era montagem, cara. Não é possível essa porra. Mas é ele mesmo, ele vai ser o Blanca.
É o personagem aqui do nosso país, né? Que representa o Brasil.
Representa bem o Brasil, né?
E quem que vai ser o Gael?
Ah, boa pergunta. Eu não lembro todo o cast, cara. Eu só lembro do Jason Momoa porque ele era muito emblemático.
Que o de 94, que foi o primeiro Street Fighter?
É.
96?
É com o Jean-Claude Van Damme?
Jean-Claude Van Damme.
Ele era o
Gael. Será que ele vai ser o Gael de novo? Ah, acho que não, né? Não tem mais idade pra isso.
Eu gostava do Raul Julia como Vega lá, como Mr. Bison.
Ah, o Raul Julia não pode interpretar mais nada, infelizmente.
É, não, mas ele mandou bem. Ele fez um excelente último filme.
Fez, foi muito bom. A interpretação dele como Mr. Bison foi bom. É que eu não joguei muito Street Fighter, jogava muito mais Mortal Kombat, né?
É, eu gosto bastante de Street Fighter e esse filme eu quero ver, né? Como eu disse, não sei quem é o cast completo. É, a gente vai esquecer algumas coisas que a gente, né? A gente vai esquecendo, assim, apagando da memória pra colocar coisas boas. É, outro que vai sair esse ano é o Dia D, que é filme de alienígena, não é da Normandia.
Ah, já que era 1945.
Não, não é o Dia D. É desde Disclosure.
E alienígena, Dia D. Interessante, mano.
Parece, porra, eu vi o trailer, parece bom, parece interessante esse filme, esse eu quero ver.
É, não dá pra se basear só no trailer, né? Mas enfim.
É, mas é o que vem de filme.
É, isso é verdade, né? Vamos ter que ver primeiro.
Vai ter, acredite se quiser, outro Toy Story, eu não vou ver esse.
Toy Story 5? É, não, eu vou comentar um pouco aí, porque você chegou a ver o vilão?
Não,
eu
não vi, é um iPad, né? iPad?
O iPad é um vilão. É o vilão do filme. Então.
Faz sentido.
Eu assisti até Toy Story 4. O Adeus do Woody, pra mim, foi o ponto final.
Série, né?
E beleza, entendeu? Eu acompanho Toy Story desde o primeiro, lá de 96, eu acho, se eu não me engano, né? Quando eu tinha meros 8 anos de idade.
Eu sei que você decorou todas as falas do filme.
Exatamente, decorei todas as falas de Toy Story. O primeiro, pelo menos. O 2 eu não decorei todas as falas, mas quase. O 3 eu já achei difícil. O 4, confesso pra você que tocou no meu coração.
É, não, eu parei de ver porque essa é como é, né, cara? A gente tem que seguir em frente e abandonar os brinquedos.
Exatamente, foi o que o Andy fez.
Outro que vai sair agora em 2026 vai ser. Eu sei que esse aqui você vai gostar, cara. Você gosta desse tipo de filme. Inclusive, você me recomendou uma vez, eu não vi. Biografia do Michael Jackson vai sair.
Biografia do Michael Jackson. Eu gosto de filmes assim, eu gosto de filmes que contam a história de bandas e cantores.
É, eu lembro que você me recomendou do Fred Mercury lá, mas eu não vi até hoje. Tem que ver.
É, eu gosto dele.
Tá, eu também não vi nenhum desses que você falou que eu não vi, eu ignorei, foi mal.
É que é legal você, pelo menos eu acho que é legal você ver a parte humana de uma banda. É, eu, como gosto muito de música, eu acho legal essa parte de tipo, eles não são só os mega astros do rock.
São pessoas.
São pessoas acima de tudo.
Eu fui mais além ainda, porque, confesso, eu assisti o filme do Sidney Magal, tá? Eu assisti o filme do Ney Matogrosso, então, assim, também estou apoiando o cinema nacional. São filmes bons.
E tem mais um que eu ia falar agora, que eu assisti o Locomia.
Locomia. Outro que saiu e vai sair, né, em 2026, que esse eu provavelmente eu não vou ver, que é o Pânico 7.
Qual?
Pânico 7.
Pânico 7?
Tá saindo ainda, cara. Você acredita nisso, cara?
Acredito.
Não parou essa merda, velho?
Eu assisti Pânico desde o primeiro. Eu acho que tinha que ter parado no 2.
Cara, o primeiro e o segundo eu gosto, assim, genuinamente. Eu acho dois filmes legais de ver. Que é aquele slasher de verão, né?
Pô, ele já não é mais um filme que causa um suspense, né? Ele causou muito suspense na minha adolescência, quando eu assistia um, dois. Assisti o três, sem muita vontade de assistir. Mas daí assisti o quatro, cinco, seis. O sete não me surpreende muito.
É, então, o 7, eu até vi o trailer pra ver se, ah, vai que, né, vai que eu gosto de alguma coisa aqui. Mas, acho que esse aí eu vou deixar quieto, cara. Acho que tem tanta coisa pra assistir, né, cara. Vamos deixar
bastante.
E por último, mais ou menos importante, eu acho que é o que eu mais quero ver esse ano, que é a Odisseia do Christopher Nolan.
Essa daí a gente já comentou no podcast anterior e eu quero muito ver esse filme.
É. Eu só fiquei um pouquinho desapontado porque eu fui ver o trailer, cara, e eu vi aqueles centuriões lá e me incomodou um pouco, porque não é muito historicamente acurado.
Incomodou a questão de armadura?
É.
É, eu notei a mesma coisa, eu achei as armaduras um pouco exageradas.
Então, assim, você vê que todo mundo usa capacete de centurião, né, que é aquele capacete que tem uma vassoura em cima da cabeça.
Exatamente.
Então, você sabe por quê? Daquele capacete?
Não, na verdade não. Não foi isso que me incomodou, mas não sei por que do capacete. Não.
Tá, o que acontece é o seguinte, cara. Na Roma Antiga existia essa formação que era a centúria. E a centúria tinha um cara que liderava esses 100 homens, né? Por isso centúria. Que é o centurião, que é esse cara que tinha esse capacete de vassoura. E ele tinha esse capacete para que os soldados da centúria facilmente localizassem ele no campo de batalha, porque é uma zona, né, um campo de batalha, e eles precisavam encontrar o líder deles para receber ordens. E é por isso que esse cara tem esse capacete, não é todo mundo, é um cara entre 100.
Faz sentido.
No filme, todo mundo tem essa porra desse capacete.
O Leônidas tinha esse capacete? Eu não lembro.
O Leônidas tinha esse capacete em 300.
Outra coisa que é só uma mérito de curiosidade. Sabia que os capacetes dos soldados romanos todos têm o corte na orelha, pra orelha ficar pra fora?
Não sabia.
É justamente pra ouvir o centurião gritando os comandos.
Cara, interessante isso. É que, na verdade, eu tenho um sério problema com história. Sempre tive, né? Eu gosto muito do Egito, história do Egito e tal. Segunda Guerra Mundial, acho legal. Só não vem pra mim com história do Brasil, que essa daí eu não consigo levar em consideração.
A história do Brasil é boa, cara.
Perdão, cara, mas eu não consigo muito. E acabei não me aprofundando muito nessa parte aí dos centuriões e tal. Mas uma coisa no trailer que eu achei muito estranho foi o capacete dos centuriões, mas não por causa da questão da vassoura.
É que eles são super high-tech, né?
É, eles são muito... É como se o cara tivesse feito numa CNC.
Cara, tá? É super high-tech.
Sabe? Né? Tipo, cara, é muito bem feito.
Ah, é impressionante a qualidade.
E, tipo, mas... eu não digo que os caras fizessem um trabalho bom. Pode ser que sim, muito provavelmente.
Mas eu não sei, né, cara? Às vezes o Christopher Nolan quer falar alguma coisa com isso, a gente não sabe ainda, não dá pra julgar antes de ver o filme. Mas...
É, vamos ter que ver primeiro pra daí discutir depois, né?
Que incomoda um pouco ali, me incomoda. Bom, de filme que eu separei foi isso aqui, mas ainda tem uma lista gigante de jogo que vai sair esse ano. Você não vai jogar a maioria dos jogos que eu falar aqui, mas vou comentar mesmo assim, provavelmente eu vou jogar a maioria desses jogos aqui.
Seguimos.
Em fevereiro agora vai sair o Nioh 3, que é um jogo que você nunca ouviu falar.
Cara, como você consegue? É muito bom, realmente. É, nunca ouvi falar.
É, Nioh 3 ele é um Souls-like que... Eu joguei o 1 e o 2, são excelentes jogos. E eu tô empolgado pra jogar esse 3 agora. Provavelmente não vou jogar agora, porque eu preciso decidir um jogo pra comprar no ano. E vai ser o Resident Evil Requiem. Que vai sair em fevereiro também.
Aí você tem que decidir um jogo pra comprar no ano, né? E eu vou ter que decidir comprar o videogame.
É isso.
Porque eu vou precisar comprar um PS5 pra poder jogar esse jogo. Porque eu joguei todos os Resident. Eu vou deixar de jogar esse?
Então, esse daí, cara, eu tô bastante empolgado.
É, não é só você, cara. Eu tô empolgado e eu acho que muitas pessoas... são empolgados em jogar esse jogo.
É, outro que vai sair esse ano também, que provavelmente você vai querer jogar também, que é o remake do Faltou Freio 2.
Aí você me... Aí você me arranjou um problema, né?
Vai sair o remake do Fatal Frame Crimson Butterfly esse ano.
Cara, esse jogo é um jogo que eu chorei no final, cara.
Cara, eu tava vendo o trailer desse jogo, cara. Cara, ele tá muito bonito.
Tá, ele vai sair pra quê?
Provavelmente todas as plataformas.
Todas as plataformas? Você quer dizer quais? É, tipo...
PlayStation 5, computador, Xbox...
Xbox One, Switch 2... Não vai sair. Tudo aquilo que eu não tenho.
Não vai sair pra velha plataforma. Não vai sair pra geração passada. Pode ter certeza.
É, não. Eu vou ter... Bom, comprando um PS5, pelo menos.
Só pelo nível dos gráficos do jogo que foi mostrado nos trailers lá, né? É muito improvável que vai sair pra plataformas da geração passada.
É mais um jogo pra me confirmar, né? Eu tenho que comprar um PS5.
Calma que a lista é grande, cara. É, tem outro aqui que você não conhece, que é o tal de Crimson Desert.
Não, não conheço.
É, ele é do mesmo estúdio que fez o MMO do Black Desert, só que agora eles estão fazendo um RPG focado em single player. E, cara, parece ser muito legal esse jogo, né? Pelo que eles mostraram, cara, você vai... vai ser um RPG muito divertido.
Cara. Eu gosto de RPG, cara. Eu acho bacana RPG. Mas RPG... Esse daí é um RPG que se passa em que época, mais ou menos?
Ele é medieval, fantasia medieval, né?
Eu gosto disso, Mas eu gosto... Eu cheguei à conclusão de que RPG medieval... Eu não sei por quê. Não me pergunte por quê. Também não cheguei nessa conclusão. Eu gosto de RPG medieval pixel art.
Pixel art? Cite um aí.
Chrono Trigger.
Tá bom. Tá, você é clássico, então. RPG clássico.
Exato.
É RPG japonês.
Isso.
Bom, tá bom. É, outro que eu vou querer jogar esse ano também, provavelmente não vou jogar esse ano, que é o novo 007, o 007 First Light. O último 007 que eu joguei...
GoldenEye!
Foi o 007 GoldenEye mais de 20 anos atrás, cara.
É, GoldenEye do Nintendo 64 eu joguei várias vezes.
Então, e o problema é que quando eu vi esse jogo eu falei, caramba, velho, faz tempo que eu jogo um 007, né? Deu uma vontadinha de jogar ele. Provavelmente eu vou jogar ele, mas não no lançamento. Vai ficar pra depois esse.
Eu passo.
É, esse vai ficar pra depois. É, outro que vai sair esse ano é o Pragmata, que é uma franquia nova da Capcom. E, bom, Capcom fez Resident Evil, né?
É, a Capcom ela tem um histórico bacana, né? Falando nisso, ela devia voltar, que é da Capcom.
A Capcom não errou nada nos últimos anos.
Não, nos últimos anos ela não errou nada. É,
todos os lançamentos que ela mandou, todos foram jogos excelentes.
O que o pessoal tava pedindo bastante é aquele Dino Crisis.
E esse vai sair também, inclusive já até... Não falou em data exatamente ainda, mas ele já tá em desenvolvimento.
Ah, em 2010 ele não falou data exatamente, mas estava em desenvolvimento. Isso faz 16 anos. Assim, eu não sou o grande fã de Dino Crisis, mas eu joguei, eu acho que um.
Eu gosto de Dino Crisis, eu gostei bastante da época. E era um respiro pro que era o Resident Evil.
É, ele era na mesma jogabilidade, mesmo, né, só que com dinossauros. Isso. Era legal, era bacana de você... É, porra, todo mundo gosta de dinossauros, né?
Mas esse Pragmata aí promete bastante. Cara, todos os jogos que eu joguei da Capcom nos últimos anos, cara, nenhum deles foi ruim, então... Inclusive, eu ia jogar a demo dele antes de falar aqui, mas não deu tempo. Saiu uma demo gratuita desse Pragmata aí, mas... Não consegui jogar ainda. Esse aqui vou citar só porque é o exclusivo da Sony, que é o Sarus. Não quero jogar esse jogo.
Sarus?
É. Ele é um roguelike. E eu não sou muito fã de roguelike. O outro que eu quero jogar bastante é o Phantom Blade Zero, que é um jogo chinês. Cara, tá sendo muito jogo chinês bom, hein? Na verdade, jogo asiático em geral, né? Chinês, coreano. Estão fazendo cada jogo top, que tô impressionado com a qualidade da indústria asiática.
Ah, a indústria asiática, ela é bacana.
Cara, recentemente ela tá entrando pesado nos AAAs, né?
É, mas tipo assim, eu acho que todo jogo asiático que eu joguei, desde a época do Play 2, assim, principalmente os de terror, cara, eles fazem uma história muito boa.
Ah, mas aí que tá, quando eu digo asiático, talvez eu tenha me interpretado um pouco mal aqui, mas a questão é que assim, não tô falando de jogo japonês, tô falando dos jogos chineses, coreanos...
Sim, sim, eu entendi. Na verdade, teve um jogo de Play 2 que eu joguei coreano, de terror, há muito tempo atrás, 2011, que ele era muito bom, cara.
É, o homem...
E eu não lembro, infelizmente eu não lembro o nome dele, mas ele era um jogo sensacional, assim, só o início dele, a parte das cinemáticas ali do começo, ele era muito bom, né? E teve outros jogos, assim, que eu joguei que eu não tô classificando só como japonês. Eu acho que é uma indústria muito boa. Eu acho que eles têm histórias muito legais pra contar.
Não, esse jogo aí, esse Phantom Blade Zero, eu tô esperando bastante pelo que eu vi ali. E só porque eu, cara, joguei Stellar Blade, um ano retrasado, foi foda, também um jogo coreano. Joguei o jogo Wukong, que é um jogo chinês, fudido de bom, impressionante. E esse aí, ele tá sendo financiado pela Sony, né? Então, é pra ser uma coisa muito boa aí, cara, que é uma franquia nova, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito ultimamente, né? As pessoas estão apostando mais em franquias que já existem. Outro que vai sair esse ano, talvez saia esse ano, né? Que já tem o Jason Schreier já falou que talvez esse jogo não vai sair. Que é um bem pequenininho aí, que é o tal do GTA 6.
Ah, esse daí é um jogo meio desconhecido do pessoal, né?
Eu nunca vi.
Ele é um jogo que ninguém tá esperando, assim. GTA 6.
É o que esperar.
Estão tentando criar alguma coisa em volta dele. Eu não sei por quê. Esse jogo, pra quê? Pra que tanta vontade de jogar um GTA 6, hein?
Ah, cara, assim, pra ser bem sincero, eu não sei por que eles anunciaram esse jogo há 2 anos. Por que eles fizeram esse anúncio, sendo que já adiaram 2 vezes, 2 anos de adiamento, e muito provavelmente não vai sair em 2026. Eu tenho quase certeza que esse jogo não vai sair esse ano.
Eu também acho que não vai, cara.
E, pra ser sincero, espero que não, porque tem muita coisa pra jogar aqui. Quando eu sair GTA 6, eu vou querer tirar um bom tempo pra jogar ele.
Então, assim, você tem muita coisa. Eu tenho só Resident Evil Hacking e agora, que sabendo agora, nesse momento, o remake de Fatal Frame 2, né?
É isso aí.
São jogos que eu realmente não gostaria de perder, assim.
Bom, GTA, quando sair, você vai jogar também, não tem como. Todo mundo
não, com certeza. Né, só pra deixar claro, meu comentário anterior contém muita ironia.
Vai sair também esse ano o jogo novo, que é o exclusivo do PS5, que é o jogo do Wolverine. Esse eu quero jogar bastante também.
Eu gosto bastante da história do Wolverine, eu gosto do personagem. O Wolverine,
O último jogo que saiu do Wolverine, cara, lá no PlayStation 2, hein? 2 ou 3, agora não lembro, acho que era 2 ainda, PlayStation 2, que era aquele Wolverine que ficava tudo cortado, assim, e ele se regenerava. Pô, aquele jogo era muito bom.
Cara, eu vou te dizer uma parte minha, tá? Eu tenho um sério problema com jogos desenvolvidos a partir de uma história que vem fora do jogo.
Ah, mas cara, é que quem tá fazendo esse jogo é a Insomnia, que ela foi responsável pelos últimos jogos do Homem-Aranha, que são muito bons.
Eu nem cheguei a jogar Homem-Aranha, é porque assim, ó, qual que é o meu problema, tá? Por exemplo, eu tenho eu tenho a HQ do Homem-Aranha, eu tenho a HQ do Wolverine, eu tenho a HQ do Motoqueiro Fantasma, tá? O jogo Motoqueiro Fantasma pra Play 2, eu não joguei. Eu não gostava. Eu não queria nem começar. Porque o Motoqueiro Fantasma, pra mim, é um personagem... Tipo, eu não tô criticando quem gosta. Quem gosta, beleza, maravilha. Gosta. É tipo pegar o Resident Evil, que é um jogo. Ele nasceu ali. E fazer um filme. E não fazer ele do jeito que ele deveria ser feito.
Eu sou contra essa ideia. Cara, eu acho que tem que expandir pra outras mídias. Mesmo que não fique idêntico ou que fique diferente, é legal de ver a interpretação de uma pessoa que, às vezes, não jogou o jogo, mas ela pega essa história e adapta para o cinema ou adapta isso para uma série. E é interessante ver como as coisas são interpretadas. Um exemplo bom desse é a série do The Last of Us, cara. The Last of Us é um jogo incrível, impecável de jogo. E, pelo menos, a primeira temporada de The Last of Us, ela não tem muito, assim, tipo, ela... Obviamente segue bastante da história, mas tem muitas coisas que eles focam diferente do que o jogo focaria. E eles desenvolvem outros personagens e expandem o universo da série de uma forma que o videogame você não teria essa mesma forma de expandir.
Esse é um pensamento muito legal, eu acho que vale, eu acho válido, sinceramente. Mas tipo assim, por exemplo, como é que eu posso te explicar mais ou menos? Você tem muita informação num jogo que de repente, às vezes, num filme você não consegue sintetizar isso. Ah, ou sim. Numa série você não consegue. E aí ela acaba ficando repetitiva.
É a questão do diretor olhar pra isso e ver, olha, no jogo você tem momentos que são muitos momentos de combate. Então o jogo ele vai se estender por 30, 40 horas porque você tem esses momentos onde você, jogador, tá imputando comandos ali. Isso daí é o suficiente para manter você engajado. Na série você não tem isso. Na série você precisa o tempo todo ter algo na tela que vai trazer alguma história, alguma forma de engajamento para a pessoa que está assistindo. Só o fato de você ter essa outra perspectiva para construir a história, o cara se obriga a pensar numa nova forma de entregar essa história para você.
Isso, isso.
E para mim isso é interessante, eu gosto de ver isso.
É, isso é interessante, isso eu acho legal. Quando você está transformando, por exemplo, de um jogo para uma série. Agora, quando você está transformando de um filme ou de um personagem de história em quadrinhos, que eles têm uma história muito grande, muita coisa, e aí você coloca num jogo. Você não consegue colocar só a história. Você tem que colocar combate e tem que colocar um gameplay.
Pra mim, isso é ainda mais interessante, porque agora aquele personagem que eu gosto tanto de ver e de ler sobre, agora eu tenho o poder pra controlar aquele personagem, pra viver o que ele vive ali através do comando do videogame.
Então, muito é bom isso. Só que nem todo diretor sabe fazer isso.
Ah, lógico.
E nem toda empresa de videogame consegue fazer isso.
Mas é por isso que eu tô falando que a Insomniac tem muito crédito na praça.
Sim,
eles mandam muito bem.
É, assim, ó, eu vou te falar de todos os jogos que saíram de super-heróis ou baseado em filme, tipo, pô, já saiu o filme, já saiu o jogo de Jurassic Park, né? É, jogo de...
Ah, cara, não, tem muita coisa
Transformers,
que é franquia, sabe? Que foi vendido ali os direitos pro cara fazer um jogo e ficou uma bosta, né?
É, mas tipo assim, o único jogo que eu joguei, que eu gostava bastante, era do Homem-Aranha, do Play 1, cara.
Ah, mas você nunca jogou um jogo do Lego, cara? Do Batman?
Eu joguei jogo do Lego do Batman e eu não gostei, cara.
Tem jogo, tanto joguinho, cara, que... Às vezes é só o personagem tá ali, mas não tá trazendo nada.
Ó, eu joguei Lego Batman, eu joguei Lego do Harry Potter, eu joguei Lego do Senhor dos Anéis.
Porra, Hogwarts Legacy, cara.
Não,
cara,
Hogwarts Legacy eu baixei já, mas eu não joguei.
Cara, aquele jogo
esse
é muito legal.
Eu não posso, não vou opinar porque eu não joguei.
Cara, esse jogo é muito bom, cara, e ele coloca você dentro de Hogwarts de uma forma que nenhum filme consegue.
Mas né, eu joguei o Harry Potter, o jogo, o 1, o 2 e o 3, e eu gostei bastante. E o Harry Potter The Quidditch Cup, que é a Copa Quadribol, que você podia formar times. E esse eu gostei mais do que todos. Que você podia fazer, era só a Copa de Quadribol. Você fazia um time e aí você tinha que subir. Tipo o FIFA, do Quadribol, né? Esse eu achei legal. Mas...
Eu lembro desse, eu joguei também esse aí, eu gostava desse jogo também.
Então, mas no geral, assim, mas é uma opinião minha, só minha. Eu acabo me decepcionando com o jogo baseado num filme, num personagem de quadrinhos, sabe? Tipo, acho que ele acaba virando muito repetitivo ou às vezes falta alguma coisa.
Tá, eu gosto de ver essa interpretação diferente, que nem no jogo do Homem-Aranha, cara, é muito prazeroso você controlar o Homem-Aranha. E quando o estúdio consegue colocar essas mecânicas de uma forma que é satisfatória pro jogador, cara, você vai passar ali muito tempo. Cara, quando saiu o novo jogo do Homem-Aranha, lá o Homem-Aranha 2, cara, eu peguei esse jogo e eu terminei ele em um final de semana. Eu não conseguia parar de jogar. Ele é muito bom. E se você tem essa mesma empresa que fez esse Homem-Aranha, que me prendeu, sei lá, quase 20 horas num final de semana, cara, eu vou querer muito ver esse jogo do Wolverine.
É, pode ser que seja um jogo excelente.
É, então, eles têm esse crédito comigo aí, cara. Bom, passando para o próximo, aqui tem a dobradinha da Marvel aqui, né? A triplazinha da Marvel, né? Juntando com o do Wolverine, que vai sair agora o... Na verdade, eu não sei se esse jogo vai sair, né? Ele tava marcado para sair em 2026, mas eu acho muito improvável. Que é o Rise of Hydra, que é para ser um jogo que você jogaria com o Capitão América na época, lá em 1940, lá, quando...
Cara, você quase me convenceu. Você chegou na borda ali de me convencer. Se você me falasse assim, vai ser um jogo do Capitão América, no qual você é um agente da Hydra,
então,
tentando segurar o Capitão América, eu talvez até quisesse jogar, entendeu? Agora, se eu for o Capitão América, eu prefiro não tentar.
Então, não se sabe ainda, porque pelo que saiu, você vai controlar dois personagens, né? Você vai ter, obviamente, o Capitão América, né? Não tem como contar essa história sem ele. E tem mais um que seria um personagem jogável, mas agora não me lembro exatamente quem que é. Mas eu, assim, pelos trailers que foi mostrado, parece um jogo interessante e, cara, por ser Marvel, já me chama a atenção. Então, não sei se eu vou jogar esse aí. E, pra ser bem sincero, acho que esse jogo não sai esse ano. Já tem muita coisa pra esse ano da Marvel, que eu acho que não vai sair. Tem outro que tá marcado pra sair esse ano também, que eu tô com Fighting Souls, que é um jogo de luta da Marvel. Eu gosto bastante de jogo de luta, eu gosto muito da Marvel, mas eu não vou jogar esse jogo.
Eu gosto de jogo de luta? Eu não gosto de jogo de luta. Eu gosto. Desculpa, eu não gosto de jogo de luta, eu gosto de Mortal Kombat.
Eu gosto.
Se eu falar que eu gosto de jogo de luta, é a mesma coisa que eu falar eu gosto de Injustice. Eu não gosto de Injustice.
Eu gosto de Injustice também.
Desculpa, eu não gosto de Injustice. Eu gosto de Mortal Kombat. Eu sou chato.
Ah, já vi. Já tô entendendo. Já entendi.
Tipo, não preciso dizer mais, né? Eu sou chato pra caramba.
Não, tô vendo, cara. Já faz meia hora já que você tá mostrando só isso, já.
Então. Eu sou, sei lá, clássico.
Tá. Esse aqui você também não conhece, que é o Duskblood, que é um jogo da From Software que vai sair exclusivamente pro Switch 2.
Cara, a única coisa, na verdade, que eu não tô gostando é você querer dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu
falei que você gosta, falei que você não conhece.
Porra,
Eu falei que você não gosta, cara. Tá gravado aqui.
É verdade, não falou que você gosta.
Inclusive, cara, você sabe que eu gosto, eu editar isso aqui, eu vou ficar repetindo várias vezes até você entender. Esse jogo eu não vou jogar porque eu não tenho Switch 2. Lords of the Fallen 2 também.
Switch
2
vai ser difícil, hein? Mais fácil comprar um PS5 do que um Switch 2, cara.
Eu não sei se você jogou.
Só um comentário. A não ser que antes do Resident Evil, a Nintendo anuncie alguma coisa de Zelda.
Olha, eu não duvido que saia o Resident Evil pro Switch 2.
Tá, mas tem alguma coisa sobre Zelda? Eu não tô falando do Zelda miniatura, cabeçuda ali, fazendo alguma coisa.
Olha, cara, eu garanto 100%, com 100% de certeza absoluta, como tá essa luz aqui, que a Nintendo tá fazendo um novo Zelda.
Ah, isso com certeza, ela tá trabalhando no novo Zelda, mas não tá anunciado pra esse ano.
Não, ninguém, né? Quando for pra sair esse Zelda, a Nintendo vai falar assim, ó, mês que vem, Zelda novo. Tá aí, você vai ter que comprar um Switch 2.
Tá bom, desculpa, é que eu sou um grande fã de Zelda.
Não, cara, pode ter certeza. Tá sendo feito um Zelda, um Mario e um Donkey Kong.
Esses daí estão sendo feitos.
Já saiu, inclusive. Donkey Kong saiu agora, cara.
Donkey Kong eu não ligo muito. Mario eu também não ligo muito. Agora, Zelda. Zelda é o meu ponto fraco, cara. Zelda, eu preciso muito de Zelda.
Foda, cara. É muito bom o Zelda aí.
Você não sabe o quanto eu me remoía quando eu não tinha um Switch e existia o Breath of Wild.
Então. Eu, quando saiu o Breath of the Wild, eu comprei o Nintendo Switch.
Então, quando saiu o Breath of the Wild, eu não tinha o Nintendo. E aí eu fiquei muito tempo. Ele saiu em 2017, 2018, um negócio assim. E aí saiu o Tears of the Kingdom em 2022. E aí eu já tinha o Switch. Eu comprei ele na pré-venda e eu fiquei acordado até ele ser lançado. E ele foi lançado nos Estados Unidos à meia-noite. E aqui no Brasil ele saiu à 1 da manhã. E assim que ele saiu, cara, eu já tava com o videogame ligado e eu comecei a jogar a 1 da manhã.
Eu lembro que quando eu cheguei aqui, você já tinha 1000 horas de jogo. Eu não consegui jogar tanto, eu não lembro por que eu não consegui me dedicar tanto, mas você já tinha terminado o jogo 3 vezes e eu ainda tava no começo do jogo.
Né? Zelda é Zelda. Zelda eu gosto há muito tempo.
Não, realmente, se sair um Zelda novo... eu vou ser obrigado a comprar um Switch 2. Dito isso, você jogou Onimusha?
Onimusha não. Já vi alguns trailers, vi algumas gameplays, mas nunca joguei.
Então, eu gosto bastante do Onimusha, cara. Principalmente aquele que tem o Jean Reno,
cara. Esse cara é muito bom, cara.
Cara, aquele Onimusha é foda, cara. Eu gosto muito desse Onimusha, cara. E esse ano vai sair um remake. Não desse, do Jean Reno. Mas vai sair um remake do Onimusha clássico. E esse, se eu tiver a oportunidade de jogar ele, eu vou pegar.
Tem um filme do Jean Reno agora. Desculpa, saindo muito pouco da pauta que a gente tá aqui.
This is for Matilda.
Mas ele tem uma filha que é japonesa. Um filme assim. Acho que o nome do filme é Wasabi.
Caralho, velho. Eu sei qual filme você tá falando, cara. Mas
cara, eu vi esse filme um dia que eu cheguei em casa meio alto de cerveja. E aí tava passando Telecine e eu comecei a assistir. Eu achei muito legal.
Só pra concluir, né, o Nimushi estava comentando sobre o Jean Reno ali, mas é nesse aí não vai ter o Jean Reno, mas eu tô bem ansioso pra jogar esse novo jogo do Nimushi também. O próximo da lista aqui, que vai ser obrigatório a gente fazer outro podcast a respeito, e por causa disso a gente vai ter que fazer mais um podcast antes desse, que é o Control Resonant, que consequentemente você vai ter que jogar Control e a gente vai ter que fazer um podcast de Control.
A gente vai ter que fazer um podcast dos dois?
Um antes do outro, porque quando sair esse jogo... Ah, esse aqui eu vou ter que jogar e não tem jeito. Esse eu vou ter que comprar, mano.
Tá, mas me diz uma coisa. Isso vai virar uma piada interna daqui a pouco. Jogabilidade é igual de Alan Wake?
Não.
Ah, bom. Então, beleza. Fechou.
Cara, Control é bem diferente, cara. Control é muito gostoso, o gameplay. É, assim, a história é muito boa, a gameplay é muito boa, e a forma como ele junta com o universo de Alan Wake é fenomenal.
Ah, então fechou. Fenomenal. A gente pode eu posso comprar o Control e jogar.
É, provavelmente você não precisa nem comprar, porque tem na Plus esse jogo. É.
Ah, bacana.
Eu acho que ele, inclusive, ele tá na Plus lá e ele tem no PlayStation 4. Você pode começar agora a jogar. E agora vai sair o Control Resonance esse ano aí, que é uma espécie de intermediário entre o Control 1 e o Control 2. E não vou falar muito a respeito porque tem bastante spoiler no simples fato de comentar sobre qualquer coisa. E eu não quero estragar isso pra ninguém. Jogue Control. É bom. É foda. Um dos melhores jogos que eu já joguei. Vai sair também agora o Fable. Você jogou Fable?
Eu joguei Fable 3, cara. Não gostei.
Vai sair o Fable Remake agora. Eu gostei. Nossa, quando eu joguei o Fable lá em meados de 2008... Cara, Fable foi foda, assim. Eu gostei muito do Fable a primeira vez.
É tipo assim, é um jogo legal. É bacana. Mas parece que falta alguma coisa.
Cara, eu acho assim, eu gostava muito do Fable. E... esse remake que eles estão fazendo, não sei se é um remake, não sei se é exatamente o que é. O nome é só Fable, então aparentemente eles estão fazendo um reboot do que é pra ser série. Eu tô interessado em jogar, eu quero jogar esse jogo aí e vamos ver o que vai ser. Pelo menos a parte gráfica do jogo tá impressionante, assim, né?
Sim.
É, outro que você não conhece é o Gears of War.
Eu joguei Gears of War inteiro.
Ah, mentira, cara.
Ah, joguei com você ainda.
Caralho, mano, você nem sabe quem que é o Marcus Fenix, cara.
Cara, uma coisa é não saber quem é o Marcus Fenix. Outra coisa é que eu joguei Gears of War com você.
Não, é mentira.
Foi um dos primeiros jogos que eu vi na minha vida que tem aquele back-to-back.
Tá bom, então você jogou Gears of War.
Ah,
cara.
Pronto.
Ah, talvez a gente jogue Gears of War, então. Fica aí, ó. Fica aí a dica aí que talvez a gente jogue Gears of War esse ano. É, outro que a gente jogou aqui, é clássico, um clássico interno, que é o HAL.
Ah. Esse a gente jogou. Meu Deus do céu. Meu, como a gente jogou.
Esse a gente jogou bastante, hein? E vai sair o remake do Halo 1 agora.
Remake do...
Vai sair o remake do Halo, o primeiro, né?
Caraca.
E eu não tava muito
exclusivo
empolgado.
Exclusivo pra Xbox.
Cara, não tem mais exclusivo pra Xbox, né? Não existe mais isso, né? Então, provavelmente vai ser um jogo caro se jogar no PlayStation, mas... melhor do que não poder jogar, né?
Sim.
É, vai sair também outro que eu quero jogar bastante, que é o tal do remake do Tomb Raider. Vai ser um remake, vai ser dois jogos do Tomb Raider esse ano, se não me engano. Vai ser um Tomb Raider novo e o remake daquele clássico da Lara Croft.
Quadrada.
E cara, parece que tá muito legal esse remake. Que ele... Puts, vai, cara, ser um remake que... bem fidedigno mesmo.
O Tomb Raider nunca me prendeu muito, assim. Eu joguei. Tentei jogar aquele clássico lá, na época, com PC ainda. Tentei jogar aquele Tomb Raider 2008. Aquele outro lá que ela, pô, se machuca pra caramba. Saiu pra... não lembro se pra Xbox, pra Play 4. Acho que pra Play 4. Tentei jogar eles. Eu tentei, mas...
Eu gostei dos jogos novos. Assim, não é um jogo que eu falo, nossa senhora, como é um clássico que eu recomendo pra todo mundo jogar. Não, é um jogo bom, é divertido. Mas eu tenho um certo saudosismo com esse Tomb Raider, porque eu joguei bastante na época que era o original lá, né? E esse parece estar bem fidedigno. Tem dinossauro pra você atirar, vai ter a Lara Croft fazendo Lara Croft shortinho, dando cambalhota, dando tiro de pistola em nazista. E, cara, isso é pra isso que eu jogo videogame, cara. É pra dar tiro em nazista.
É, não, isso é muito bom. É, já que você gosta disso, é Call of Duty 2.
Não, mas aí não é gostosa, né, cara? É um
não, é só um soldado dando tiro em nazista, né? Mas dar tiro em nazista é muito ótimo. É maravilhoso. É a melhor coisa que tem.
E esse era o último jogo que eu tinha trazido aqui hoje. É, tem alguma coisa que você tá esperando pra esse ano? Porque eu não coloquei série aqui, porque série não é um negócio que eu acompanho tanto. Mas talvez tenha alguma coisa aí que você tenha em mente pra assistir nesse ano.
Cara, na verdade assim, eu assisti esse que não foi desse ano. Foi do ano passado, mas filme que eu tava querendo assistir, não que seja um filme, uau, que filme legal, mas Invocação do Mal, o último que saiu, o 4, eu achei legalzinho ele, eu acho que poderia ter mais cenas de terror, né? Eu gosto muito de cena, eu gosto muito de filme de terror, então eu acho que podia ter um pouco mais, mas foi interessante. Outro filme que eu assisti, que também é um filme antigo, e não antigo, mas 2024, eu assisti esses dias e achei legal, O Mal Que Nos Habita, gostei desse filme.
Sim. Esse filme eu tava na minha lista, eu queria ver ele, mas ainda não vi esse filme.
Eu acho que ele vale a pena, eu não vou dizer pra você que é o melhor filme do mundo, né?
Filme de terror normalmente não é o melhor filme do mundo, mas é sempre um filme que entretém, né?
Exato, é tipo assim, eu gostaria muito de pegar um filme de terror que me prenda, do tipo, cara, realmente isso tá assustador, né?
Sim,
mas,
sim.
Não sei.
É difícil ter um filme que faz esse efeito, né?
Outro que a gente assistiu é Traga Ela de Volta.
Ai, caralho, você acabou de falar o nome desse filme, eu esqueci, cara.
Esse filme é legal. Também é um filme que vale a pena assistir, mas não vai esperando o máximo.
Sim,
uau,
sim.
Meu Deus, que filme legal. Mas é um filme bacana de ver. Tem uma série, Netflix confirmou Stranger Things, não, Stranger Things acabou. Confirmou. Como é que é o nome daquela porra? Eu esqueci.
Black Mirror.
Netflix confirmou a nova temporada de Black Mirror. Então é uma série que eu quero assistir, apesar da última temporada ter deixado a desejar, eu não gostei muito. Mas as outras temporadas eu achei muito legal. Até aquele filme que já é mais antigo, 2020, 2021, o Black Mirror Bandersnatch, que é um jogo que você pode escolher os caminhos que você vai tomar.
Uhum.
É um filme interativo de Black Mirror.
Sim, sim, sim.
Eu achei ele legal, achei ele bem interessante, assim, mas se você for ver tudo, você vai longe, né? Então, o que eu tô esperando pra esse ano, definitivamente, é Black Mirror, assim.
Eu não fui muito atrás pra ver série, porque realmente difícil desprender tempo pra ficar vendo série, porque é muito tempo que você tem que estar desprendendo, né? E como a gente viu aqui, a lista de jogos é grande, então eu prefiro focar nos jogos. Mas, acho que é isso por esse episódio bônus do Pauta Vindo.
Eu acho que ficou um episódio bem longo, suficientemente com muita informação.
Eu achei muito bom. Achei que, por enquanto, a gente já tem aí bastante coisa. Se você quer ver a gente falar de alguma coisa, comenta aí. E, por enquanto, é isso. Meu nome é Renan. Estou acompanhado do...
Guilherme.
Estamos acompanhados também aqui da...
Jennifer.
E ficamos por aqui, cara. Nos vemos no próximo episódio. Esse aqui você também não conhece, 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 esse aqui você também não conhece.